Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Enseja tem mais de 1,5 milhão de pessoas inscritas. O Enseja é o exame para quem não terminou os estudos no tempo certo e agora tenta conseguir o diploma ou do ensino fundamental ou do ensino médio. As provas vão acontecer no dia 22 de outubro. Daiana Vitor.
Mais de 1,5 milhão de brasileiros que não conseguiram concluir os estudos na idade adequada agora vão ter a oportunidade de obter o diploma de nível médio ou fundamental sem ter frequentado a escola. Eles se inscreveram para fazer as provas do Enseja, Exame Nacional para Certificação das Competências de Jovens e Adultos, no dia 22 de outubro. A aprovação no teste garante o certificado de conclusão dos estudos. Do total de candidatos inscritos, mais de 300 mil vão fazer o exame para o ensino fundamental e mais de 1,2 milhão para o médio. Para participar do Enseja, o estudante precisa ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, se quiser receber a certificação do ensino fundamental. Quem busca a certificação do ensino médio precisa ter, no mínimo, 18 anos completos na data da prova. Maria Inês Fini, presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enseja, explica como será o exame deste ano.
Cada prova é composta por 30 itens do tipo de múltipla escolha, com 4 alternativas de resposta e também uma redação. As provas vão ser aplicadas num único dia.
Ela esclarece quais notas os candidatos precisam tirar para obter o certificado.
A nota mínima da prova objetiva é 100 pontos, a escala varia de 0 a 200, 100 pontos em cada prova. E a nota de redação, 5 pontos, numa escala que varia de 0 a 10 pontos.
No Enseja 2017, a maioria dos candidatos é do sexo feminino e da cor parda. O estado de São Paulo foi o que apresentou o maior número de inscritos para obter o certificado do ensino médio, seguido de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Além do exame convencional, será realizado também o exame para pessoas que moram fora do país, entre os dias 10 a 22 de setembro, dependendo do local, e também para presos nos dias 24 e 25 de outubro. Da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
A Prefeitura de Ponta Grossa está alertando para um golpe aplicado contra familiares que têm pacientes internados no Hospital Municipal da cidade. Tem bandido se fazendo passar por médico. Cuidado, Lola Dias.
A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, emitiu um alerta sobre golpes aplicados em hospitais. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados golpes com familiares de pacientes internados no Hospital Municipal Dr. Amadeu Pupi. Segundo a administração municipal, bandidos se fingem de médicos, ligam para os familiares e pedem dinheiro. Eles alegam que os valores são necessários para a realização de exames nos pacientes, o que é mentira. A direção do hospital está entrando em contato com todos os familiares de pacientes, principalmente dos que estão na unidade de terapia intensiva, UTI, para avisar sobre a tentativa de golpe. A prefeitura da cidade reforça que caso o paciente precise de algum procedimento diferente, a equipe médica só fala com familiares pessoalmente. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu em outras regiões do Paraná, acontece também em outros estados. Por isso é importante que todos nós estejamos atentos. Se você tem alguém internado em qualquer hospital e de repente recebeu uma ligação de alguém dizendo que precisa de dinheiro para que algum exame seja feito, desconfie. Muitas vezes, em alguns casos já comprovadamente, tem também participação de pessoas que estão dentro ou próximas de pessoas de dentro do hospital. Aí consegue nome, telefone e a partir daí começa o contato com a família para conseguir o dinheiro de forma ilegal. Isso é proibido, não pode. Denuncie se alguém te ligar pedindo dinheiro para fazer exames se você tem alguém internado num hospital público. Você tem acompanhado com a gente os vários protestos de taxistas em vários locais do Brasil contra os serviços que oferecem transporte de passageiro por aplicativo. Ontem quem protestou foram os motoboys. Motoboys de 5 capitais do Brasil protestam contra os aplicativos de entrega.
Os motoboys de São Paulo e de outras quatro capitais começaram o dia em protesto contra o aplicativo que tem dominado o mercado de entregas rápidas. O protesto começou com uma greve e os motoboys não estão atendendo os pedidos da empresa. Eles se reúnem em assembleia na frente do sindicato da categoria e saem em uma motoata até a sede da empresa de aplicativo. Segundo o presidente do sindicato dos motoboys, Gil Almeida dos Santos, a revolta começou quando o aplicativo reduziu o preço mínimo do serviço de entrega de R$20 para R$12 em São Paulo. Só em São Paulo, 220 mil pessoas trabalham como motoboys. Desse total, 20 mil para aplicativos de entrega. A profissão é arriscada. Em São Paulo, no ano passado, o número de motoqueiros que morreu no trânsito é quase 4 vezes maior do que o número de motoristas de carro. O protesto dos motoboys contra os aplicativos também acontece no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
A gente já viu as operadoras de telefonia reclamando da possibilidade de fazer ligações pelos aplicativos, a gente já viu os taxistas reclamando, agora estamos vendo os motoboys reclamando e daqui a pouco haverá outros serviços e outras categorias reclamando das facilidades que a internet oferece. São os novos tempos. Vai ser difícil conseguir resistir a isso. É mais ou menos o que aconteceu quando a gente foi abandonando uma série de procedimentos e equipamentos, trocando tudo aquilo por computador. Máquina de escrever, calculadora, telefone, tudo está sendo substituído pela tecnologia. A Copel cedeu área sob as linhas de transmissão em Cascavel para a plantação de hortas na cidade. Gustavo Vaz.
A Copel firmou um convênio com a Prefeitura de Cascavel nesta terça-feira para a implantação de hortas comunitárias sob linhas de distribuição de energia em 3 bairros da cidade. A parceria permite a integração do programa Cultivar Energia da Copel com o projeto Agricultura Urbana do município de Cascavel, que estimulam o plantio de verduras e hortaliças pelas famílias dos entornos do bairro Brás Madeira, Santa Felicidade e Cidade Nova. Jocely Bogo, superintendente da Coordenação de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da Copel, destaca que a iniciativa pretende evitar ocupações irregulares embaixo das linhas de transmissão.
Uma das questões que levou a Copel a estudar este programa e criar este programa é também evitar as ocupações irregulares embaixo dessas áreas, porque essas áreas são áreas que devem haver cuidados com relação à segurança. Famílias de baixa renda podem ocupar esses espaços, fazer a agricultura orgânica para seu próprio sustento, bem como vender o excedente, ganhando renda com esse trabalho.
O projeto será estendido em breve aos municípios de Ponta Grossa e Curitiba. O Cultivar Energia é um projeto de sustentabilidade. Além disso, a atividade reduz o risco de acidentes para a população que vive perto das linhas de distribuição de energia da Copel, além de reduzir os custos de manutenção da concessionária com essas áreas. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
O programa Bom Negócio Paraná está com inscrições abertas em Londrina.
O programa Bom Negócio Paraná, coordenado pela Universidade Estadual de Londrina, está com as inscrições abertas para as turmas de educação à distância. O curso é gratuito e direcionado ao micro, pequeno e médio empreendedor informal. As aulas têm carga horária de 66 horas e vão de 27 de setembro a 2 de dezembro. O conteúdo inclui temas como gestão financeira, comercial e de negócios. As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de setembro pelo site www.labted.net. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
E assim a gente encerra o Paraná de hoje desta quarta-feira, dia 30 de agosto de 2017. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.